empréstimo obrigacionista de 285 milhões de euros, a uma taxa de juros que é o dobro da República. Senhor Primeiro-Ministro, se nós estamos no mesmo país, era de esperar que, se já que não quer que nós beneficiemos daquilo que são os fundos que vêm a fundo perdido, que pelo menos nós beneficiássemos de acesso a créditos historicamente baixos, como aqueles que esperamos venham a ser atingidos com o consenso da mutualização do empréstimo no âmbito dos 27. Eu sei e acredito que para si poupar alguns milhões de euros pode não ter grande significado. Para os Açores é essencial para a nossa economia e na lógica da boa utilização dos recursos públicos. O senhor, em relação aos Açores e às regiões autónomas, o que lhe pedimos não é um tratamento diferente, nem um tratamento especial. Exigimos que trate os Açores e a Madeira da mesma forma que a Europa tem tratado Portugal. Ainda ontem, e consta do plano Costa e Silva, o compromisso e a ideia de uma Universidade Atlântica com um polo na Madeira e sede nos Açores. Ainda ontem, a RTP Açores disse que o esperado financiamento e reforço não iria acontecer. Numa atitude de mera propaganda em fevereiro, aquilo que foi prometido e anunciado ao longo do ano falhou. Senhor Primeiro-Ministro, a utopia dos planos tem limites. E o crédito termina quando se repetem as mesmas coisas durante anos, sem as concretizar. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor teima em deixar os Açores no fundo da tabela das escolhas deste Governo. Foi assim no orçamento suplementar que também nos mandou ir à banca. Deixo-lhe a pergunta, está em condições de assumir o compromisso que podemos aceder aos fundos que vêm a fundo perdido e aos empréstimos a juros historicamente baixos, conforme é o seu dever? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Ainda em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Há um tema que é importante hoje em dia esclarecer, neste momento. O que é que tem a ver com a questão do POSEI? O POSEI é importante para as regiões ultraperiféricas e, de sobremaneira, para os Açores. Nós precisamos de um acréscimo de 10 milhões de euros. A Comissão Europeia propõe um corte de 3,9%. Ora, nós pedimos mais, a Comissão dá menos. E qual é que tem sido a estratégia deste Governo? Foi aos Açores, em 2018, o então Ministro da Agricultura, dizer nós conseguimos manter o POSEI. A verdade é que não conseguiram manter o POSEI. E pior do que isso, é a estratégia usada. Ou seja, acomodaram-se e deram-se por felizes com a manutenção. Bom, uma estratégia dessas é para perder. Eu digo-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, eu não lhe dou nenhum bem meu para o senhor vender, porque de certeza que o senhor vai vender a um preço mais baixo que aquele que eu comprei. Isso é uma estratégia errada do Governo, contentar-se com a manutenção quando nós precisamos mais. E a questão é saber se, no caso de haver manutenção e nunca aumente, se o Orçamento de Estado para 2020 ou 2021 vai prever a acomodação de verbas para colmatar aquilo que é necessário ter de reforço ao POSEI dos Açores. Há um outro tema também que é hoje importante o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro esclarecer, porque várias vezes questionamos por escrito e não há maneira de haver uma resposta concreta. Em abril de 2016, o senhor assinou com o Presidente do Governo dos Açores uma declaração escrita sobre, que é uma declaração conjunta sobre o Porto da Praia da Vitória. Lá nós vamos submeter o Porto da Praia da Vitória aos fundos europeus e vamos instalar o GNL para abastecimento de navios. Ora, isto até agora não aconteceu. E mais grave que isto, a primeira vez que questionei o Ministro do Mar, a resposta foi: bom, é verdade, isto não está resolvido, mas nós vamos continuar a prometer. Estamos perfeitamente esclarecidos. Uma clara evidência interessante sobre isso. Bom, mas Sr. Primeiro-Ministro, mas também mais grave é a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 não mencionar o Porto da Praia da Vitória.
Senhor,
ou seja, nem para
GNL,
nem para hidrogênio. A questão é saber se, porque dizem as boas línguas, as más línguas, que o senhor trocou o Porto da Praia para o Porto de Sines, quando devia contemplar os dois. A questão é efetivamente saber se vai ou não ser contemplado o Porto da Praia da Vitória com GNL ou hidrogênio. Ou
obrigado,
então há aqui um travão que o senhor tem que explicar e que tem a ver com o uso do espaço do Porto da Praia e o Aeroporto das Lajes, está condicionado aos acordos militares com os Estados Unidos e com a NATO. Sim ou não? Diga hoje.
Senhor
não vale a pena continuar a fugir da resposta.
Muito obrigado
pela condução.
Muito obrigado. A senhora deputada Isabel Rodrigues deseja intervir para...
Uma interpelação à mesa,
senhora. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Eu preciso da ajuda do senhor Presidente para me localizar no debate. Eu teria tido todo o interesse em fazer um debate sobre a região autónoma dos Açores, círculo eleitoral pelo qual sou eleita. Pergunto ao senhor Presidente...
Senhora deputada Isabel Rodrigues.
Senhor Presidente, quero perguntar-lhe qual é o tema... deste debate.
Senhora deputada Isabel Rodrigues, vai-me desculpar.
Agora, até porque um dos intervenientes, senhora... é vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus desta
senhora
Assembleia.
Deputada,
muito obrigada,
senhor
Presidente.
Vai-me desculpar, não pode ser, não pode ser assim. Senhor deputado Adão Silva, faça o favor. Agradecia que terminássemos com esse incidente o mais
rapidamente
possível.
Senhor Presidente, a última coisa que eu quero é prolongar o debate numa coisa lateral. É só para dizer... ao Sr. Presidente, que aquilo que foram as intervenções dos colegas do PSD estão absolutamente centradas neste debate e o Partido Socialista, se achava que devia deixar intervir a Sra. Deputada, tê-lo-ia feito.
Muito obrigado,
e não fazer
deputado.
A ocupação
está
do
claro,
tempo da forma
agradeço.
Como fez. O debate é do Partido
Muito
Socialista
obrigado,
também.
Muito obrigado, Sr. Deputado, está claro, agradeço. Vamos passar à intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E para o efeito, tem a palavra em primeiro lugar a senhora deputada Fabiola Cardoso. Faz favor, agradeço, senhoras e senhores deputados, nesta fase adiantada do debate, nos poupemos a um cansaço desnecessário. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor Primeiro-Ministro, o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, demais membros do Governo e todas as pessoas presentes após o longo debate que precedeu este. A agenda do Conselho Europeu que debatemos aqui inclui as alterações climáticas. As mudanças no clima são, neste momento, evidentes em todo o mundo. Nas últimas duas décadas, estiveram 18 dos anos mais quentes de que há registro. Os fenómenos meteorológicos extremos, como incêndios florestais, ondas de calor e inundações repetidas, estão a tornar-se mais frequentes e graves, com consequências nefastas para toda a vida na Terra. A avaliação de impacto da Comissão concluiu que uma redução de 55% nas emissões de gases com efeitos de estufa até 2030 seria suficiente. Mas, de acordo com o relatório de lacunas de emissões da ONU 2020, o planeta está a caminho de um aumento de temperatura global de 3,2 graus centígrados, mesmo que os países cumpram os compromissos do Acordo de Paris. A Comissão recusou-se a seguir a ciência, fixando-se em insuficientes 55% de redução na emissão de gases com efeitos de estufa. O Parlamento Europeu aprovou ontem uma meta de redução de emissões de 60%. Melhor, mas ainda insuficiente. A mensagem é clara. Os eurodeputados, exceto os do PSD e do CDS, que votaram contra, querem melhorar a proposta da Comissão. O Bloco de Esquerda defende que a transição deve ser socialmente justa, inclusiva e, para isso, as evidências científicas devem ser priorizadas face aos interesses comerciais. Apoiamos uma redução de emissões de 70% para 2030 e o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis. Consideramos que só com uma política agrícola comum e uma política europeia de florestas que sejam aliadas da descarbonização e promovam o aumento das capturas naturais de dióxido de carbono, poderemos evitar o caos climático. Senhor Primeiro-Ministro, qual a posição do Governo face à posição do Parlamento Europeu e do Bloco de Esquerda? Quais as metas e as estratégias portuguesas que vai levar ao debate sobre alterações climáticas no Conselho Europeu? Muito obrigada.
Muito obrigado. Ainda... na intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados. A situação em Moçambique agravou-se muito nos últimos anos. A situação em Cabo Delgado tem sido marcada pela brutalidade, pela violência e pela perda terrível de vidas. O conflito armado já provocou mais de 2 mil mortos, mais de 25 mil pessoas deslocadas e mais de 700 mil pessoas a necessitarem de assistência. As organizações não governamentais revelam que mais de metade das pessoas afetadas pela violência são crianças. Há queixas relativas ao recrutamento de crianças pelos grupos armados, raptos e violência sexual e de género contra mulheres e raparigas, e informam ainda que a população é frequentemente feita refém nos combates entre os grupos armados e as forças militares do Estado. A descoberta de gás natural, as nonas maiores reservas do mundo, provocou uma corrida ao acesso e à exploração dos recursos naturais. As multinacionais europeias e internacionais, como a ExxonMobil, a Anadarko, a Total, a Eni, a Galp, executam sem hesitações o seu plano de predação dos recursos naturais. Fingem que nada está a acontecer e avançam ignorando a tragédia humanitária que assola uma população massacrada pela enorme pobreza, pelos desastres naturais e pela pandemia. Durante a visita à Guiné-Bissau, numa entrevista à Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros expressou a sua confiança numa resposta positiva por parte da União Europeia ao pedido de Moçambique de apoiar as suas forças no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, afirmando que Portugal, na qualidade de país que irá exercer a presidência do Conselho da União Europeia a partir de janeiro, contribuirá para que a resposta da União Europeia seja rápida e positiva. Condenar os ataques terroristas e o judaísmo é fundamental, mas não chega. É preciso denunciar e parar o saque dos recursos naturais. É preciso ter em conta os direitos ambientais. É preciso ter também em conta o contexto económico e social em que vive a população. O Parlamento Europeu, na resolução aprovada por maioria no passado dia 17 de setembro, considera que as causas do conflito se encontram também na enorme pobreza da maioria da população, na desigualdade e nas falhas na redistribuição da riqueza resultante da exploração dos recursos naturais, primeiro os rubis e depois o gás. A próxima reunião do Conselho Europeu, de dia 15 e 16 de outubro, deve promover uma abordagem multidimensional desta tragédia humanitária. Não concorda, Sr. Primeiro-Ministro? Apoiar e defender o povo de Moçambique implica exigir às empresas europeias que atuam na região um compromisso inequívoco com o desenvolvimento local e proteção ambiental.
Queira concluir, se faz favor.
O que irá fazer o governo português? Peço imensa desculpa. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Na União Europeia, no processo de integração capitalista europeu, a abordagem às questões ambientais é feita de modo a sistematicamente tentar pintar de verde o capitalismo, o que é, aliás, um bom pretexto para o negócio de alguns. É desde logo sintomática a tendência para isolar as alterações climáticas do conjunto das questões ambientais, numa manobra que evidencia os objetivos de instrumentalização desta questão concreta. O PCP tem um contributo objetivo neste debate e referimos quatro propostas concretas, quatro orientações para atacar o problema. Primeira, o fim do mercado do carbono e do comércio de licenças de emissão na União Europeia. Rejeitar o mercantilismo e optar por uma abordagem normativa visando limitar as emissões e não as transformar em bens transacionáveis ou em arma económica dos mais poderosos. Segunda, novas políticas agrícolas e comerciais orientadas para a salvaguarda da soberania alimentar e para o apoio à produção local e às cadeias de abastecimento curtas, para a complementaridade e não para a competição destrutiva entre produções, produtores e países. Terceira, consolidação e aprofundamento das medidas tomadas no âmbito do Pacto Social, tendo em vista a prazo a gratuitidade dos transportes públicos, avaliando e eventualmente replicando experiências em curso noutros países. Quarta, controlo público do setor energético, rejeitando os monopólios privados da energia pelo funcionamento sustentável do setor, conjugando preocupações sociais e ambientais. Dirá o Governo, mas isso é totalmente contraditório com as políticas da União Europeia. E é verdade. É por isso mesmo que dizemos que a ação em defesa do planeta e dos seus recursos, como a luta pelo direito ao desenvolvimento, são dois objetivos que não são contraditórios, antes complementares, e exigem um confronto com as políticas e orientações da União Europeia. Relativamente à relação e à saída do Reino Unido da União Europeia, não se pode ignorar nem esquecer que foi a vontade do povo britânico expressa de forma soberana no referendo em 2016. O PCP manifestou oportunamente dúvidas, discordâncias e inquietações sobre os termos do acordo de saída do Reino Unido face a insuficiências, debilidades e condicionalidades que não respondem a legítimas aspirações e interesses do povo britânico, tentando ao invés impor opções para manter aquele país vinculado a políticas da União Europeia. Apesar disso, e de profundas contradições que se manifestaram e que continuam a marcar a situação social e política no Reino Unido, sublinhamos esta questão essencial. A defesa dos interesses do povo português e da comunidade portuguesa no Reino Unido não deve ser condicionada ou colocada em causa por imposições ou constrangimentos.